Essa live que vocês vão assistir agora, nós gravamos para o Instagram e eu decidi publicar aqui também no YouTube e no Spotify. Eu convidei essas duas brilhantes profissionais, Renata Orrico e Luá Galvão, porque as duas escreveram 8 insights para o portal da revista Exame, para o portal que te motiva, né, da revista Exame. E eu publiquei, pedi para elas para publicar no meu blog. Para quem não viu ainda, os insights estão todos lá. Eu estou adaptando vários na minha vida, na minha rotina. E depois convidei elas para a gente fazer uma live. Foram muito mais do que 8 insights. E foi sensacional, porque a gente fala de liderança nas empresas, a gente fala de toda essa transformação que vem acontecendo no mundo, mas a gente também fala da liderança pessoal, porque de alguma forma todos nós somos líderes, líderes da nossa vida, líderes de nós mesmos. E também nós gravamos um outro vídeo, que é insights sobre transformação, cooperação e liderança. Então te convido, um está completamente diferente do outro, todos se complementam, porque o que a gente faz, o que vai acontecer, gente, é pura especulação, ninguém tem como prever. Mas a gente também tem que acompanhar o que está acontecendo e como que a gente pode tirar proveito de tudo isso, né? Já que a gente não tem o controle de nada, como é que a gente tira proveito de toda essa transformação, de tudo que isso vem acontecendo? Por que será que o mundo parou? Então estão super convidados. E se você gostar, dê seu like, comente, você vai me ajudar no... Compartilhe, vai me ajudar no meu engajamento e também pode fazer a diferença na vida de alguém. Porque juntos sempre somos melhores e mais fortes. Espero que vocês gostem. Olha, bem-vinda, Renata. Que gostoso. Eu estou muito feliz de estar com vocês. E confesso que eu estou com um friozinho aqui na barriga. Porque está uma conexão tão gostosa, gente. Eu vou explicar para as pessoas quem que é a Renata, quem que é a Luá, né? A Renata, ela é empresária, produtora executiva da Enjoy Conteúdo Audiovisual. E eu conheci a Luá através da Renata, né? Que a Renata sempre que pode, tem os eventos lá, ela contrata a Luá. E a Luá é uma comunicadora 360 que atua em várias plataformas e também é colunista do portal, escreve para o portal da revista Exame. E aí quando eu li os insights delas, eu fiquei assim muito encantada e estou trazendo vários... deles, adaptando no meu dia a dia, na minha rotina. Entrei em contato com a Rê. A Rê, eu trabalhei com ela há 20 anos, né, na revista Caras.
Faz tempo.
Éramos duas bebês, quer dizer, a Rê mais bebê, né? Porque olha, eu continuo a bebê até hoje. Ela dormiu no formol, gente. É uma musa. E a Rê seguiu carreira solo, né? Foi trabalhar nessa área já desde 20 anos, né, Rê? Que você trabalha como produtora?
Sim, eu trabalho com audiovisual já faz 20 anos. E já passei e aí, tudo quanto é parte aí do audiovisual, até montar minha própria empresa.
Que foi muito legal, a gente vai falar disso também, como é que você aplica isso. E eu continuei, só para terminar essa apresentação, trabalhando com saltinhos na área de publicidade por quase 25 anos. E aí quando eu vim para os Estados Unidos, eu tô aqui em Utah, Renata tá em São Paulo, e depois vai entrar a Luá de Goiás. Olha que legal. Então a gente vai terminar essa primeira parte da live agora, 7 horas. E depois entra a Luá. Então vocês continuem aí, eu vou salvar aqui, porque também depois a gente vai publicar no YouTube.
Continuem, porque a Luá tem muita coisa legal para falar. A Luá é, nossa, paixão pela Luá, pelo trabalho dela.
Não, eu tô super encantada com essa conexão que tá rolando entre a gente, o quanto eu tô aprendendo. E, gente, como alguns de vocês já me conhecem, eu pedi para elas trazerem uma vela, eu trouxe uma vela. Essa vela está acesa e vai ficar acesa conosco durante toda a live, com a intenção de que a minha luz, que a luz que habita dentro de mim se conecte com a luz da Renata, do Aluá e de cada um de vocês aí, para que a gente possa, através dessa luz maravilhosa, acessar toda a sabedoria e insight, colocar em prática, né? Eu sou, amo vela, amo a luz, então que a nossa luz se conecte. Juntos somos melhores e mais fortes. Vamos começar, Rê?
Vamos. Pronto. Meu gato quer participar da live também. Ele chegou.
Ah, ela tá com a gatinha. Como é que chama a gatinha?
Petutini, menino. Ó,
menino.
Ele pulou aqui e ele quer participar. Gente, não posso fazer nada.
Petutini, que nome fofo, Rê. Adorei.
Ô, Rê, eu vou começar assim, gente, olha, eu vou falar os títulos dos insights para quem não leu ainda, depois eu publiquei lá no meu blog, adrianadiorva.com, e também depois que terminar essa live tem um vídeo nosso com muitos outros insights, que foi daí que nasceu a conexão da gente fazer essa live, inclusive, com outros insights, então vai estar também no YouTube depois que a gente terminar aqui. Mas eu vou falar o título de cada um dos insights e aí vou perguntando. Então, Rê, administre a si mesmo esse insight. Qual é a importância dele e para cada um de nós precisamos, como cada um de nós podemos desenvolver essa habilidade? E como que você vem administrando a tua vida agora nessa quarentena?
Então, os nossos insights, né, a gente falava um pouco de liderança nesse tempo de quarentena, nós falamos, esse é o tema central, e aí a gente percebe o quanto é importante a gente administrar a si mesmo, nos administrar para ser um bom líder, para conduzir esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, assim, o administra a si mesmo, para mim, ele é extremamente importante, porque se eu estou bem, se eu estou inteira, eu consigo ser uma líder inteira, eu consigo desenvolver meus papéis de uma maneira completa, né? Então, como você se administra? Cuidando um pouco da tua alma, da tua autoestima, fazendo atividade física, administrando o teu tempo para que você tenha um tempo com maior qualidade, né? E, então, assim, eu acredito que quando você está bem, você consegue exercer seus papéis da melhor maneira possível, né? Eu exerço vários papéis aqui dentro da minha casa, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha, sou empresária. Então, assim, tem tantos papéis que eu tenho que administrar, e se eu não estiver bem comigo, a gente acaba falhando, né, em algum desses papéis, ou não dando o nosso melhor, né? Então, quando você administra a si mesmo, acho que você está mais inteira para exercer todos esses papéis.
Eu concordo com tudo isso que você está falando. Eu sei que você tem uma filha adolescente, uma linda filha de 18 anos. A gente sabe tudo isso, que a gente tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito. Mas e quando a gente não está bem, né? Que até eu venho... nessa quarentena, eu comecei a ver algumas sombras que eu não via antes em mim. Agora que eu tenho todo o tempo do mundo, eu agora vou escrever meu livro, eu vou ler mais livros. E aí eu comecei a entrar numa certa frustração de não dar conta de tudo isso. Agora eu já estou numa outra etapa, né, desse processo. Mas passou isso com você também? Porque eu acredito que muitas pessoas também estão um pouco perdidas, e eu aprendi a acolher essas minhas sombras, a olhar para elas, não negá-las, né, e negociar com elas. Às vezes elas, algumas vencem, né? Aí no outro dia, nos outros dias eu vou lá e falo: ó, filha, vem cá, quem vai mostrar pra você, quem manda aqui na casa sou eu. Como é que é com você? Quando você não tá legal, o que que você tem feito pra virar?
Eu acho que, assim, todo mundo passa por esse momento, né? Isso que a gente vê nas redes sociais, todo mundo feliz o tempo todo e que é tudo incrível, é o que a gente quer mostrar, né, nas redes sociais. Eu também mostro um mundo incrível nas redes sociais, mas eu também tenho louça pra lavar, casa pra cuidar. Tem dias que eu também não tô afim, tem dias que também não tô bem. E eu acho que é normal a gente não tá 100% bem ou proativa, ou sei lá. Eu acho que às vezes a gente... Tem dia que eu acordo com uma energia, que eu faço um milhão de coisas, e tem dia que eu não tô 100%, assim. E eu também aprendi a me acolher. E eu acho que tá tudo certo. E aí não é porque a gente tá vivendo um momento de quarentena que a gente está passando por isso. Eu acho que ao longo da vida a gente passa por um milhão de coisas. Tem momentos de felicidade, tem momentos que não são tão felizes assim. A gente passa por algumas frustrações na vida, algumas decepções, algumas coisas que não nos deixam 100%. Mas eu acho que isso é normal, isso faz parte da vida, né? E eu acho que quando a gente aceita isso e consegue... levar isso, acho que até com maturidade, e acolher, faz parte. Eu acho que não é diferente para ninguém, assim. Eu já me iludi achando que, nossa, todo mundo tem uma vida incrível, e por que que eu tô chateada? Não, todo mundo tem seus momentos. Eu acho que não é privilégio ou não meu, todo mundo tem. Eu acho que a vida é assim, né? A vida é cíclica. A gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de luz, a gente tem momentos de sombra. Mas o que eu tento fazer se eu não tô afim de fazer grandes coisas, eu faço pequenas coisas, sabe? Eu coloco pequenas metas no meu dia e eu falo assim, ok, eu não preciso fazer tudo incrível. Mas se eu fizer tudo isso, esse pouquinho, com qualidade, com otimismo, eu acredito que isso transforma, porque me transforma, transforma o meu dia. Vou cuidar da minha filha, vou fazer outras coisas, vou cuidar de mim. Então, assim, a gente consegue, aos poucos, ir transformando, né? Mas eu acho que isso faz parte da vida e é acolher esse sentimento.
É isso aí, ó. A Rose tá entrando da Suíça. Gente, vamos colocando as perguntas aqui pra gente aproveitar.
Oi, Rose!
Eu queria... A Rose, você conhece a Rose Ramos, né? Ela tá morando lá na Suíça. A gente trabalhou juntas no último nosso trabalho, inclusive. Gente, eu quero fazer... Tem mais três perguntas aqui pra fazer pra Rê e a gente tá com o tempo contado. Mas essa em específico, administra a si mesmo, é uma coisa que eu venho trabalhando muito. Inclusive, eu criei um projeto pro meu blog... eduque-se, né? Porque eu acredito que, assim, a gente tem muita dificuldade ainda de lidar com a sombra, com quando a gente tá diferenciar a preguiça de procrastinação, de fragilidade, né? E não tem nada de errado. A gente tá um dia mais ativo, o outro não está. Mas a gente também saber quando é preguiça, saber diferenciar. Eu acho que a gente tem que parar, se auto-observar, identificar o sentimento, a emoção que está naquele momento, e ver o que, que a gente pode fazer para aquilo. Porque se a gente ignora, finge que não existe, senta no sofá e vai ficar assistindo Netflix a temporada toda, a gente vai sair dali frustrado depois, porque, né, a gente sabe que isso não é legal. Todo mundo sabe que tem que fazer o esporte, que tem que fazer, que cuidar do intelecto. Só que a gente também tem que aprender esse equilíbrio. Então, se educar, né, no amor e na dor. Então, queria pontuar isso, Rê. Eu achei muito legal a tua colocação. Vou te fazer aqui a segunda pergunta agora. Você fala, né, você não constrói uma empresa, você constrói um time. Rê, como é esse processo de construir um time para você? E o quanto isso impacta no resultado da empresa?
Olha, eu desde muito nova, eu coordenei equipes, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu sempre tive uma equipe para coordenar. Já trabalhei em várias produtoras, como coordenadora de produção, coordenadora de pós. E o que, que eu percebo, assim, e o que eu sempre fiz, né? Esse método antigo de chefia, o cara que manda e desmanda, e um português correto caga regras, isso para mim... Nunca funcionou comigo como funcionária. E eu nunca acreditei que esse é o melhor método, né? Então, assim, eu sempre... O que eu faço com a minha equipe? Eu sempre ouvi muito a minha equipe, assim. Quem passou por mim como uma líder sabe o quanto eu tenho uma comunicação empática, o quanto eu quero ouvir, o quanto eu tô preocupada com o bem-estar e com o emocional da minha equipe. Eu já tive assistente que em idade era mais velha que eu. E assim, a gente tinha uma puta troca muito legal. Porque eu acho que assim, a gente tem que... São experiências que a gente troca, né? Então assim, não é porque eu sou a líder que eu sei de tudo. Então quando eu falo a gente constrói um time, esse time, essa equipe que constrói uma empresa, eu acredito que são através dessas trocas que a gente cresce, que a gente pode ser melhor. Eu ouço muito todo mundo, sabe? Eu falo, ai, vamos... às vezes eu jogo um assunto na mesa e quando eu ouço do outro lado e eu ponho isso para discussão, o que, que a gente pode fazer para chegar num resultado, né? Então a gente tem um objetivo aqui, desenvolver um vídeo para um cliente. Eu coloco na mesa. Então, assim, o cinegrafista vai me dar o melhor jeito de enquadramento, o diretor de linguagem, cada um dá um pouco do teu conhecimento e a gente constrói esse todo, assim. Então eu não acho que eu, como dona da empresa, como empresária, eu sei tudo. Não, eu gosto dessa troca, eu gosto de trocar conhecimentos, e eu acho que juntos, né, somos melhores, juntos, essa troca é tão importante, assim. Então eu acho que, assim, duas coisas que eu sou muito preocupada quando eu falo em equipe. Primeiro, ouvi muito o que eles têm para me ensinar. Eu aprendo muito com a minha equipe, mas muito mesmo. E eu sou muito preocupada com o lado deles como pessoa, porque eu sei que às vezes você não está num bom dia, E tá tudo certo. E daqui a pouco a gente vai fazer uma reunião incrível. Às vezes eu jogo um assunto na mesa e naquela hora não saiu a solução do que a gente precisa. Mas depois alguém tem um insight. Então, quando a equipe está comprometida e está livre para falar o que gosta, o que pensa, né? Ai, é tão mais gostoso, eu amo trabalhar assim.
É, Rê, você falou de um ponto. Ó, gente, vai colocando as perguntas aqui que eu tô começando a ler aqui para interagir com vocês, tá? Eu acho que esse ponto da escuta, né? Porque muitas vezes, quantas vezes, quem nunca, né? Tipo, tá ouvindo, mas tá pensando o que vai responder. Isso não é o escutar, né? Você escutar é você ser presente. E o verdadeiro líder é esse, aquele que serve, né? Ele se deixa. Tem até um dos insights que vocês colocam, ele come por último. Então eu acho que é muito legal isso. Rê, eu vou andar um pouquinho aqui que tem mais duas perguntas. Confiando em pessoas. Esse insight também, só o tema já acho que assim, uau. Para você, como é esse processo de confiar em pessoas e quais os ganhos e os prejuízos que a gente tem?
Então, eu acho que eu confio muito em pessoas, assim, principalmente nessa coisa de equipe, né? Como é o assunto, é o tema que a gente está falando. Então, assim, quando você tem uma equipe comprometida e você sabe que todo mundo tem ali o mesmo objetivo e cada um tá no teu canto, fazendo, trabalhando, tudo flui. E eu confio muito na equipe, nas pessoas que estão, que fazem parte do meu trabalho. Você dá liberdade para que as pessoas trabalhem do jeito que elas acharem melhor. Quando eu criei a Enjoy, né, e até esse nome, Enjoy Conteúdo, porque eu queria que o trabalho fosse divertido, fosse gostoso, que as pessoas curtissem trabalhar ali. E então, assim, e eu tenho, não teve, eu acho que um projeto que eu tenha feito que eu não senti isso. E é impressionante que você atrai as pessoas que estão no mesmo propósito que você. E assim, as pessoas que estão ao meu redor, eu confio, sabe, de olhos fechados nela, o trabalho flui, eu nunca precisei pegar no pé de ninguém, tudo funciona, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo ali, e assim, eu acho que a sinergia são as pessoas que eu atraio, e as pessoas que não estão comprometidas com isso, né, nem faz parte, talvez, do meu ciclo, porque, sei lá... Então, assim, eu confio muito no trabalho de todo mundo. Eu não tô aqui para ditar regras, para achar isso ou para achar aquilo. A partir do momento que eu contrato um profissional, eu tô acreditando que ele tem o melhor dele ali para me dar. E não sou eu que vou falar para ele, faça de tal maneira. Não, eu tô contratando ele, inclusive, para que ele me traga uma solução e para que ele coloque conhecimento, né, ali, para que a gente faça uma coisa incrível. Então, eu acho que o confiar em pessoas é você saber que você delegou ou passou alguma determinada função e ela tá ali, tá fazendo e vai te entregar o melhor e é isso.
Porque o que eu vejo hoje, né, que algumas, os líderes estão tendo dificuldade de gerenciar em casa, porque mudou a rotina de todo mundo, então é natural que você tá fazendo uma reunião pela online e passa o filho, o gato, o cachorro, né, cachorro latindo do vizinho, e a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, e que tudo isso é novo, mas ao mesmo tempo é daí que está nascendo essa humanização também. O que eu percebo, Rê, eu tenho um exemplo muito interessante que me ocorreu aqui agora na cabeça, do Cirque du Soleil. Cirque du Soleil tem mais de 40 países, né, quando eles fazem aquelas apresentações todas, e eles não falam, muitos não falam o inglês, que é universal, ou o espanhol, que é universal. Então, assim, eles se comunicam de uma forma que ali tem total confiança. Porque quando eles se jogam, para quem assistiu os espetáculos, sabe do que a gente está falando. Quem não assistiu, eu super recomendo. Eles literalmente se entregam, assim, de uma proporção. Não é do se jogar por se jogar à toa. Não, é se entregar com uma confiança, gente, incrível, e o resultado é outro, né? Então eu aprendi muito com essa história do Cirque du Soleil, e aqui nos Estados Unidos tem uma cultura muito interessante. Eles confiam em você, em tudo que você fala, até que você prove o contrário, né? Então, assim, a gente ser o mais transparente possível. Eu tô vendo que essa mudança toda tá sendo uma divisão mesmo pra gente. O que vai ser? Eu acho que é tudo especulação que a gente responder aqui. Eu acho que ninguém tem a resposta do que vai acontecer. Mas que a gente já está vivendo tudo diferente, que a gente não sabe, que a gente sabe que não vai ser como era antes, eu acho que, pelo menos para mim, eu sinto isso no meu coração. Como era, não vai ser. Eu acho que a gente está aprendendo a se reinventar, e esse confiar em pessoas, ele faz total a diferença, porque eu venho de uma geração de trabalho de empresas que era: manda quem pode, obedece quem tem juízo, se você não sabe, finge que você sabe. Eu já tive chefe que falou isso para mim: como você não sabe? Eu falei: não, eu vou checar. Não, você nunca tem que dar essa resposta, tem que saber. Se não sabe, inventa. Então, assim, eu acho que hoje tá tudo completamente diferente, né? Então, isso é muito legal, porque isso nos torna humanos, e é daí que mais humanos, né? O relacionamento humanizado. E daí nasce a confiança, Casta.
Não, e eu acho que tudo, né? E daqui pra frente, o trabalho remoto, ele não é assim, é o que veio para ficar. Né? Eu gosto do trabalho remoto já há muito tempo. Então, assim, o home office é uma coisa que faz parte da minha vida, sei lá, há muitos anos. Eu sempre briguei pelo home office nas empresas que eu trabalhei. Eu falei assim: hoje eu posso trabalhar de casa, minha filha tá com febre, né? Eu sempre fui atendimento, então eu preciso só do meu computador e dos meus contatos, do meu telefone. E assim, por que eu tenho que estar presencial em tal lugar? Eu acho que assim, quando você confia em pessoas, você confia no comprometimento de cada um, no trabalho de cada um, tá feito. Não é porque eu estou em casa, porque o gato vai pular aqui como pulou, que eu não vou fazer o que eu me propus a fazer, né? Então, quando você tem uma equipe comprometida, você tem tudo.
Se tem um líder que é claro, objetivo, todo mundo tem a mesma meta, sabe qual é a direção... Gente, deixa fluir a coisa, confiar, vamos confiar, porque o resultado vem.
Vamos para a próxima.
Informação com moderação. Por que você acredita nisso e o que você tem feito e como vem praticando?
Esse eu acho que é um assunto mais pelo momento que a gente está vivendo, né? Acho que a televisão, a gente tem que se informar, a gente não pode ser alienado pelo momento que estamos vivendo. Só que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro porque se você ficar o dia inteiro assistindo televisão, você vai ficar sabendo os números que estão aumentando, do contágio, da doença, enfim. Temos que saber? Temos. Não temos que ser alienados. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, logo no começo dessa quarentena, isso me fez muito mal. Porque eu fiquei, acho que uns 2-3 dias assistindo todos os noticiários. Depois eu falei, isso tá me fazendo mal pra alma, né? Então, eu acho que a gente tem que controlar um pouco. Então, assim, tem que saber, não tem que ser alienado. E tem tantas outras informações que a gente também pode consumir. Para escrever esses textos, eu tive que, além de saber do que eu estava falando, eu também estudei um pouco mais. Então, eu fui consumir outros tipos de informação também, que são importantes. Então, assim, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe para dentro. Se a gente ficar só focada também na coisa ruim, isso contamina, infelizmente contamina, né? Não é ser ignorante, mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com quantidade de informação, porque é WhatsApp, é fake news, é tanta coisa, a gente está sendo bombardeado, né? É tanta live,
Eu gostei muito que vocês comentaram num dos insights, eu não lembro agora qual exatamente, de programar o detox, né? Porque assim, hoje o que a gente vive e vê, muita gente às vezes confunde a realidade com a mídia social, com essas coisas bonitas que a gente mesmo edita, né? Nossas fotos, nossos vídeos, a gente quer colocar um negócio bacana lá, eu falo que é o mundo de caras, né? A gente edita isso.
A gente conhece bem o mundo de caras, né?
A gente conhece bem isso, e a gente sabe a diferença entre sonho e ilusão, né? Então, assim, é muito fácil a gente viciar hoje nas redes sociais. Então, por exemplo, eu comecei a fazer os detox programados. Mesmo quando a gente estava se falando pelo WhatsApp, a gente, cada uma falava: ó, fica off agora, né? A Luá que vai entrar daqui a pouco. Gente, para quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. A gente está falando dos insights que foram escritos.
A Paulinha entrou, a Paulinha já trabalhou comigo.
Ai, que legal. A Débora Espadoto agora entrou, a Mabi entrou. Um monte de gente bacana aí. Todos vão interagindo, perguntando. A gente está finalizando aqui com a Renata, temos mais 7 minutos, tá, Rê? Então dá para falar bastante. Que depois vai entrar a segunda parte com a Luá. E a gente estava falando agora de tipo, dar um tempo nas mídias sociais, como é que a gente faz isso? Porque não é só fake news, não é só a ilusão que a gente, né, publica nas redes sociais, mas é a gente também selecionar. Eu acho que assim, acabou aquela era de tipo o mestre, o guru. O caramba, entendeu? Quem é o mestre, quem é o guru? É você. Tudo que eu tô falando, questiona, vai lá, estuda. Gostou de alguma coisa? Pega o insight e adapta pra tua vida. Esses 8 insights que elas publicaram, eu não sou dona de empresa, nem nada, mas eu tô adaptando na minha rotina, eu tô adaptando no meu estilo, porque eu sou minha mestre, eu sou minha guru. Então eu acho que assim, às vezes a gente entra muito nessa coisa do que um fala, do que o outro fala. A gente precisa aprender a se educar, a fazer um filtro, né? Então assim, faz os detox programados até para você começar a ter a sua opinião, porque a sua opinião ela é a mais importante para você, né? E às vezes a sua não é importante para mim, a minha não é para você e vice-versa. Então a importância do detox digital programado não é para você ficar alienado, a gente tem que saber como é que tá pra gente se proteger, ter toda a cautela. Mas o quanto isso é saudável, gente. Eu venho aprendendo a fazer esse detox e eu fiquei super feliz com elas, porque em vários momentos a gente, uma com a outra, olha, eu vou agora ficar 3 horas off, vou ficar 5 horas off. Que a gente foi alinhando o tema de hoje, né, o que a gente foi falando e tudo, e respeitando o tema de cada uma. Então, assim, elas praticam o que elas estão falando e vem muito de encontro comigo. Então,
isso, Adri, eu vou até te cortar um pouquinho, mas isso também é o confiança em pessoas, né? Porque quando a gente tem um propósito, a gente tem um combinado aqui, e aí eu viro pra você e falo, eu vou ficar X horas fora, você sabe que eu não tô respondendo porque eu não quero, porque eu ignorei, ou qualquer coisa, porque eu estou fazendo outras coisas, daqui a pouco eu vou retomar. Então assim, a gente confia que o outro, né, o outro está fazendo a sua parte. Então, cada um tem seus horários dos seus detox digitais, assim, tanto de WhatsApp como de redes sociais. Esse é o que eu mais estou aprendendo a fazer nessa quarentena, porque senão você fica ali assistindo coisas que, né, não acrescentam, às vezes. Oi, Raquel!
Gente, cadê as perguntas? Ô, Rê, a gente está caminhando aqui para mais 4 minutinhos. Eu queria que você falasse, que você deixasse uma mensagem tua para quem está nos assistindo, assim, que está nessa quarentena, tipo, que teve os altos e baixos como nós tivemos, suas fragilidades como nós tivemos, como é que a gente pode levar uma sabe, alguma coisa de esperança que a gente fez mudar dentro da gente? Queria que você deixasse alguma mensagem aqui para essas pessoas de esperança, porque eu acho que a esperança, gente, não é o fato de esperar, vou tentar esperar, não, a esperança é um fato de fé mesmo. A fé, para mim, ela transcende tudo. É você deixar o fluir, aceitar. A gente não tem o que mudar, a gente não tem como mudar essa situação. Então aceita que dói menos, mas como que a gente pode contribuir para doer menos, sem entrar no sofrimento, já que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, né? Qual é a mensagem que você deixa aqui para quem está nos assistindo?
Olha, eu não sou dona da verdade, mas por experiência própria, eu acho que assim, a gente tem que acolher quando a gente não está bem, quando a gente não está legal, faz parte, mas eu acho que a gente também tem que aquele se esforçar para sair daquilo, né? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Eu acho que a gente tem que tentar ser melhor. Eu acho que às vezes você se entregar um pouquinho e falar, tudo bem, eu vou acolher isso. Mas lembrar que, né, tem muita coisa pela frente ainda, você tem tanta coisa para fazer. Então, o que funciona para mim quando eu não tô legal, eu me ponho pequenas metas. Então, vou arrumar casa, vou cuidar de mim, eu crio pequenas metas, vou escrever um texto e é o suficiente, vou ler 10 páginas de um livro, enfim, eu ponho pequenas metas e eu vou cumprindo elas ao longo do dia. E quando termina o dia, você se sente tão vitorioso, sabe? Eu faço, sei lá, 1 hora de yoga, quando eu não tô afim, faz 30 minutos, é o suficiente, mas faz. Se mexe, né? Faz alguma coisa.
Toda maratona começa com o primeiro passo, né, Rê? Então é tipo, não deu pra correr os 5 aquele dia, 5K, corre 1K, entendeu? Não deu pra fazer 1 hora de yoga, faz 10 minutos, mas faz. Porque depois que você fez, você não vai se arrepender de ter feito. Agora, ao contrário, se a preguiça te vencer, você vai se arrepender. Então não tem coisa que a gente não pensa, faz.
É isso, e é uma delícia quando você chega no final do dia e você fala, olha, eu arrumei minha casa, eu fiz meia hora de yoga, eu lavei a louça, eu corri um carro.
As pequenas coisas mudam tudo, gente. Olha, valoriza os primeiros passos, valoriza tudo que você faz de pouquinho em pouquinho, porque é isso que vai te dar um resultado depois. Porque a gente às vezes fica, ai, que frustrado. Não, calma, respira, vai, se respeita, acolhe, né? Ai, que gostoso. Tá chegando aqui no nosso finalzinho. Eu vou salvar
essa
parte.
Gente, mas continua aí que a Lua vai entrar.
Continua, vou dar um tchau aqui pra você continua. Agora. Continua. Vela, gente, quem tá entrando agora, continua aí porque vai entrar a Lua com a segunda parte da nossa live. Que essa luz que habita em mim contribua para continuar iluminando você e a sua, a minha. Porque a sua e a minha juntas, ela só aumenta a chama, tá bom? Gratidão. E quem está nos assistindo também, seja muito bem-vindo pela luz, a luz da verdade, a luz do amor, que ilumina tudo. Gratidão, Rê.
Obrigada, Adri. Obrigada quem estava aí. Continua, que vai entrar a Lua agora, para continuar esse papo super gostoso.
Um beijo, gratidão. Continuem aí, eu vou salvar aqui, já vou entrar com a Lua. Beijão, Rê. Adorei.
Também. Obrigada, Adri.
Para quem tá entrando agora, nós estamos na segunda etapa da nossa live. Nós tivemos com a Renata Orrico, né? E agora a gente tá entrando com a Lua Galvão. Essas duas lives a gente vai gravar e depois vai publicar também no canal no YouTube. E a gente tá falando sobre os insights que as duas escreveram pro portal da revista Exame. Foram 8 insights, mas nossa, nós tivemos muito mais do que 8, né, Lua?
Muito mais. Nós, no nosso grupo que a gente criou, a gente teve vários. Olha, eu queria também, já que eu tô entrando, agradecer pelo convite. Adriana, você puxou uma corda, hein? Muito interessante, muitos elos de conexão. Obrigada por esse convite. Obrigada por todos que estão entrando. Vão colocando coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho vocês vão colocando, mais gente tem a capacidade de ver. O Instagram, ele pulveriza a nossa live. Queria agradecer a Renata por tudo que ela trouxe, por tudo que ela contribuiu com os primeiros insights. E vamos seguir, né? Vamos em frente, que atrás tem gente, né, Adriana?
Eu vi. Tem gente que falou que perdeu da Renata. Depois vocês vão assistir, vai ficar salva 24 horas. E depois eu vou salvar essa também. Eu tô muito feliz, assim, porque eu realmente tô trazendo esses insights pra mim, principalmente esse que eu fiz a última pergunta pra Rê, de dar o detox, de fazer o detox programado. E a gente, né, a gente vem fazendo entre a gente alinhou, foi muito legal, porque a gente se preparou pra essa live hoje. E cada um, da onde você, como é que chama mesmo o lugar que você tá em Goiás, Lua? Eu esqueci o nome.
Bom, deixa eu dar um oizinho para as pessoas que estão te seguindo. Depois também eu vou te pedir para você se apresentar para quem está me seguindo. Está entrando vários amigos, vários conhecidos queridos. Obrigada por todos estarem acompanhando. Bom, eu sou paulistana, nasci a um quarteirão da Paulista, mas já tive toda uma história, uma trajetória de mudar e viajar, mudar para vários lugares, viajar bastante. E faz 4 anos que eu descobri uma cidadezinha encantadora no centro de Goiás, chamada Pirinópolis, minha querida terrinha. E faz 4 anos que eu fico nessa ponte entre Pirinópolis e São Paulo. Então eu venho para cá para fazer o meu detox, para me reenergizar. Aqui também é um centro que eu considero muito amoroso, com muita gente interessante. E para São Paulo eu vou trabalhar, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então eu fico entre esses dois polos. Mas nesta quarentena eu acabei ficando por aqui e optei por permanecer. E tá muito bom.
Fica em Goiás, né?
Hã?
Você tá em Goiás.
Goiás, Pirinópolis.
Eu tô aqui em Utah, né, me apresentando. Eu conheci a Lua através da Renata. A gente trabalhou juntas há 20 anos na revista Caras. E a Renata tem uma produtora que ela contrata sempre você, né, Lua, para fazer os trabalhos. E você é uma comunicadora 360. Sim. E eu trabalho hoje, gente, eu trabalhei durante quase 25 anos na área de publicidade e propaganda. E eu falo que eu aposentei meus saltinhos quando eu vim para cá aprender inglês. Eu não sabia que eu ia me aposentar. Foi uma coisa que foi acontecendo, eu fui já me reinventando, veio uma reinvenção desde essa época. Eu vim para aprender inglês, acabei ficando, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. E hoje eu trabalho como life coach e estou me formando esse sábado como professora de yoga.
Então, além de ser jornalista, né, Adri? Isso é que te faz você ter essa expertise enorme de entrevistas. Aliás, eu vou contar para o pessoal que está seguindo que a gente anteriormente a essa live... A gente fez uma entrevista que foi puxada pela Adriana, de uns 40 a 45 minutos, que ficou muito legal. Ela vai publicar no YouTube dela, que a gente já conta uma série de coisas sobre esse insight, sobre liderança. E hoje a gente vai puxar alguns outros assuntos. Então depois, Dri, você compartilha, porque no seu Instagram, que vai ser muito legal, né? O pessoal isso, poder assistir para um complemento à live, né?
A Rafa, a gente trabalhou juntas na Caras, isso mesmo, Rafa.
Rafael. Juliana Nascimento entrando. Oi, Juju. Rafael. Tudo bom, linda? É, e aí, Dri?
Então, para quem não leu os insights, eu publiquei os artigos, todos eles no meu blog, na adrianajava.com, e a nosso bate-papo, que foi aí que surgiu toda essa conexão, né? Inclusive, vou começar por esse insight, tá, Luar?
Tá, perfeito.
Criando conexões, esse é um insight que vocês escreveram. O que você quer dizer exatamente com isso e como você cria essas conexões?
Bom, eu acho que existem mil maneiras da gente criar conexões. Esses insights foram feitos através de textos e também áudios. Acho muito legal a gente colocar já desde o começo que um insight original se deu a partir de uma matéria da Forbes, de um jornalista estrangeiro que escreveu sobre a liderança em tempos de quarentena, e a gente resolveu depois pegar os principais highlights e se aprofundar. Então a matéria está lá. Tem o áudio sobre a matéria, mas eu quero puxar outros fios, porque daí quem quiser pode olhar o complemento lá na matéria. Como é que eu acho que a gente consegue criar conexões verdadeiras e cada vez mais verdadeiras? E vamos ver se vocês que estão assistindo, vocês concordam. Uma vez eu li num livro chamado Love 2.0, de uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson, que ela coloca o seguinte, que a gente só consegue se conectar de forma genuína com alguém quando a gente olha para esse alguém de igual para igual. Então, nem se superestimando em relação à pessoa e nem se subestimando em relação à pessoa. Isso aconteceu sempre muito. Quando a gente olha para alguém e a gente já fala com ela meio que olhando para baixo, fala, ai, coitada, essa não sabe nada, não tem o menor conhecimento de nada. Ou então, quando a gente olha para cima e fala, meu Deus, que vai ser? Ela vai me fazer perguntas que eu não faço a menor ideia de como eu vou responder. Então, quando você se coloca ou acima ou abaixo da pessoa com a qual você está em conexão, a conexão já se liquefaz. Ela não consegue ser verdadeira, porque existe um preconceito por trás. Então, a conexão verdadeira, a Bárbara, que é pesquisadora, ela coloca, e vamos ver o que vocês acham, o pessoal comenta, é quando você consegue olhar, vou chamar da mesma altura para a pessoa, não
salto.
Importando se ela está servindo como uma pessoa que faz um serviço de limpeza na sua empresa, na sua casa, no lugar que você está, ou se ele é o líder máximo daquele lugar. Eu vou contar uma coisa para você, Adriana. Eu, na minha vida, eu nunca vi diferença entre as pessoas por conta daquilo que elas são ou elas representam. Acho que todos têm sua maravilha, e acho que uma lição enorme da conexão verdadeira é você estar disponível e aberto para realmente escutar o outro. É só isso, escuta empática. Como é que se dá conexão quando você para e escuta de verdade? E para de querer ficar achando o que o outro pensa, ou não deixando nem a pessoa terminar e você já tem 500 coisas e pontos para comentar. Então, quando você, eu acho que fica em estado de presença e você tem realmente curiosidade a respeito do outro e se coloca diante do outro de igual para igual, essa é a verdadeira conexão. Tudo para além disso não é verdadeiro. Não sei o que vocês acham. Marco Moran, lindo, entrou. Obrigada, amigo, de estar aqui mais uma
eu
vez.
Eu concordo com isso. Tudo que você falou, inclusive nossa conexão, que é uma honra ter te conhecido através da Rê, que nos uniu, porque foi uma conexão muito especial, né? Assim,
foi.
E foi espontânea. Porque
tá sendo.
Tá sendo, porque assim, esse ato de escutar de verdade, né? Eu brinco, falo descer do salto, porque eu era publicitária, tinha que andar com terninho, taierzinho, saltinho, aquela coisa toda, aposentei o salto, desci do salto e hoje tô na rasteirinha total e descalça, gente, que é uma delícia.
Eu também.
Isso é muito legal. E quando eu trabalhava no meu último trabalho, nessa empresa que eu tava, a gente tinha muitos livros para fazer ação de relacionamento, né? Então eu visitava as agências e levava os livros. E eu lembro que tinha uma pessoa de uma agência grande que ela me olhava com curiosidade e perguntava os títulos dos livros. Eu falei, olha, hoje eu trouxe destinado a algumas pessoas, mas eu vou voltar aqui tal dia, porque eu sempre tinha, tava, era a minha maior agência. E você gosta desses livros? Aí eu perguntei para ela, né, sobre o Gabriel Garcia Marques e tal. Eu falei, eu amo o Gabriel Garcia Marques. E eu lembro que eu levei para ela E são livros muito elaborados, que eu tenho, às vezes, dificuldade, preciso ler e reler e tal. E eu levei para ela, ela, você acredita que ela leu o livro, ela devorou, ela me deu um puta feedback legal, sabe? Então, assim, essa coisa de você tratar o outro como você quer ser tratado, ela faz toda a diferença, gente. Você passa... Ela me ensinou coisas do livro que eu não tinha observado, assim. Os insights dela eram completamente diferentes do meu, mas de uma proporção tão legal, tão rica. E era a pessoa que servia o cafezinho, que fazia a limpeza. Então, assim, se a gente fica só naquelas de se relacionar com quem é da tribo, esse negócio de tribo já era, sabe? Eu acho que hoje é assim...
A gente o que é agora é a tribo global. É isso que a
tribo
gente
global.
Aqui, se a gente perceber aqui, que a gente faz parte da tribo global, tá tudo bem. Mas da tribo exclusiva de uns e outros, eu acho que esse que é o problema. Tá entrando um monte de gente linda. Obrigada, gente.
Quando você
gente
exclui,
de Monte Verde, essa coisa de Fortaleza.
É muito complicado.
Ô, Luana, Nibri, eu queria só colocar mais uma coisa. Quando você me pergunta das conexões verdadeiras. Então tem esse ponto de você nem se superestimar, nem de se subestimar. Você conseguir ter essa conexão de igual para igual. Mas também você perceber que todo mundo pode te ensinar. Então, a todo momento, você encontra pessoas na sua jornada de vida que elas são capazes de te dar uma lição maravilhosa. Ou mesmo dentro das corporações e dentro das empresas, às vezes é através de um estagiário que pode vir uma grande solução. E se você blinda a sua escuta, se você não quer saber porque você tem um preconceito por conta dos escalões, ou do gênero, ou da escolaridade, você às vezes perde preciosidades, porque às vezes de quem você menos imagina é quem te entrega o maior tesouro de conhecimento.
Nossa, agora você tocou de novo também aqui comigo, porque, por exemplo, eu moro aqui no meu jardim aqui em frente, então agora eu já fico toda hora lá fora, todos os dias eu fico regando as plantas. Aí passaram duas crianças, né? Uma de 3 ou 4 anos e o mais velho, o irmãozinho de 5. E a menina tava numa bicicleta de rodinha, duas rodinhas, e ela caiu. E aí ela começou a chorar. Eu tive aquele primeiro impulso de brasileira, né? De querer ir lá. Aí eu falei, Adriana, calma, porque aqui é tudo diferente. Eu tô aprendendo toda a cultura e tal. Falei, deixa eu observar e tô pronta pra chegar. Dito e feito, que se eu tivesse ido lá, eu não teria ajudado nada, eu teria só atrapalhado, gente. O irmãozinho dela ficou o tempo todo do lado dela, falando, você pode, você consegue, levanta. Ela levantou e foi de novo. Sabe assim, eu aprendi ali com aquelas crianças, que você fala... Né? Que quando o discípulo está pronto, qualquer mestre aparece. Eu aprendo com o jardim aqui, a respeito ao ciclo da natureza.
Ou o mestre, né? O mestre,
é o mestre
que tem que aparecer.
Pra mim, é
impressionante. Eu concordo, 100%.
É impressionante. Então, assim, a gente se respeitar, respeitando os ciclos, porque às vezes a gente está numa deprê, ou numa, não é deprê de depressão, porque depressão tem que ter médico, tem que ter tudo certinho. Mas eu falo de uma tristeza, que você fala assim, nossa, como é que eu acolho isso e tal? Sabendo que vai passar, sabendo que, como a primavera, o inverno, o outono, ele nos deixa mais introspectivo e a gente entra em contato mais com os nossos sentimentos mesmo, né? O que eu quero, o que eu não quero. E aí, quando isso vem à tona, bate aquela tristeza, só que vai passar, a primavera depois vai chegar a hora de florir, de tudo. E eu vejo aqui, o inverno daqui é muito rigoroso, sabe, Luá? A gente tem quase 5 meses de inverno. Nevou a semana passada, pra você ter uma ideia. Meu jardim no inverno, ele parece filme de terror. Você fala, nunca que isso vai ficar lindo. E fica! Vem a primavera e fica. Eu falo, tá vendo? Assim somos nós. A gente, né? Quando a gente tem as nossas raízes plantadas, né? A gente consegue superar. Nossa, que papo gostoso.
Eu acho que o que você está dizendo é a gente aprender a respeitar os nossos próprios ciclos, né? E a gente entender que a vida, ela respeita essa ordem dos altos e baixos, da sístole e da diástole. O pulsar, ele está presente em tudo, inclusive, eu acho que no nosso mood, no nosso humor, né? E as crianças, elas são uma grande fonte de sabedoria. É isso que eu digo. O que é conexão verdadeira? É você só se abrir para descobrir a história verdadeira do outro e aquilo que ele tem para te ensinar. Porque os ensinamentos podem vir de qualquer pessoa que estejam ao seu redor, desde que você esteja disponível para ouvir.
Para complementar isso, assim, se o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece. Então, você, tudo quem aparecer na tua frente vai te ensinar. Seja quem for.
Joca. Oi, Joca, querido. Pindamonhangaba. Conectado aqui também. Tem gente de vários lugares do Brasil. Tô adorando.
Que foi, será? De novo, do jeito que já foi um dia, tudo muda o tempo.
Esse é mais um nome.
No mundo. Ó, esse insight, tudo muda o tempo todo no mundo. O que...
Sim.
Mudou e que vem mudando pra você. Eu amo a letra dessa música do Lulu. Só todos escutarem, prestando atenção na letra. Que tudo muda o tempo todo, gente. Como é que é essa mudança? Como é que tá tudo... sendo, Luar, pra você? Como é que você tá lidando com ela?
Olha, eu acho que quem tá vivo já tem que estar disposto a mudar todos os dias, porque só não muda quem enrijeceu e morreu. Sinceramente, é meio isso, né? Se a gente tá presente e tá vivo, a nossa vida ela já requer uma constante adaptação e readaptação o tempo todo, né? Então a gente, por acaso, estamos agora nesse contexto de Covid, mas acho que já existiram outros 500 contextos em que a gente teve que se readaptar. E se a gente fica pensando que a gente está sendo impulsionado a uma grande mudança porque esse bichinho invisível está por aí amedrontando a gente, ele não é o único responsável por esse chamamento a uma mudança. Antes dele, vamos lembrar um pouquinho antes, a gente já vinha se deparando com uma série de questionamentos que iam forçar a gente a mudança querendo ou não. E uma mudança grande, que é mais que uma mudança, uma transformação, transmutação, né? É, se a gente for analisar a nossa história, desde a implementação da internet, né, da tecnologia, que a nossa vida vem mudando de uma forma muito exponencial. E a tecnologia veio trazendo esse fantasma das futuras profissões, né? Será que os robôs vão tomar nosso lugar? Não vão tomar nosso lugar? Daqui a 10 anos as profissões, 60% das profissões não vão mais existir? Como ficará esse contexto? Então a gente já vinha num exercício de mudança imenso. Vários dos profissionais, não é, gente? A quarta revolução industrial chegando, de todas as áreas já estavam se questionando o que, que a gente vai precisar fazer amanhã, porque o amanhã não vai ser mais igual hoje. O que eu acho que está acontecendo é que o Covid puxou. Ele adiantou uma mudança. Só que olha que interessante, ele não está trazendo só uma mudança profissional para a gente, de questionamentos profissionais ou de outras ordens relacionadas ao nosso trabalho e nossa subsistência diretamente. Ele está trazendo um questionamento de uma mudança pessoal. Porque diante do que está acontecendo, não tem como a gente ficar, se blindar do nosso senso de humanidade, ele precisa ser transformado, no nosso senso de empatia, que precisa ser transformado, o que é o ser em colaboração, porque até um tempo atrás a gente talvez não tivesse, a gente fala muito de colaboração há muito tempo, de inovação há muito tempo, mas quando é que a gente colaborou mesmo? Quando é que a gente inovou de verdade? O que é inovação na prática? Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que tudo que está acontecendo, e que tem muita gente sofrendo essas mazelas no corpo físico, que são muito difíceis mesmo, por outro lado, a gente tem uma oportunidade extraordinária de ter esse tempo fora do tempo, porque a gente não está vivendo um tempo real. Quem acha que ele é um tempo real, levanta a mão aí, por favor, participem. Esse é um tempo totalmente sui generis, diferente de tudo que a gente viveu até os dias de hoje. Mas com essa oportunidade de olhar para todos os âmbitos do nosso ser, buscando as correções que precisam ser feitas para dar o próximo salto, que não é só mais um salto profissional, que é um salto que vai precisar equalizar, no meu ponto de vista, o ser profissional com o ser pessoal, fazer uma fusão, que a gente pare de usar tantas máscaras como a gente sempre usou, quando a gente já trabalhava e vestia a mascarazinha do ser, né, profissional, e a gente passe agora a dar uma parada nas arestas que são necessárias para a gente seguir adiante. Agora, o mais interessante é que ninguém sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente comece a consultar todos os teóricos, mesmo os teóricos da complexidade, que é uma ciência que estuda os ambientes complexos, que é o que a gente está vivendo há muito tempo, por exemplo, quanto mais complexo o contexto, menor a previsão. Então, a gente está num cenário de imprevisibilidade. Portanto, é bom que a gente vá se acostumando com a mudança, porque ela é a única coisa que nós temos de concreto.
Eu penso assim, que a única coisa que eu tenho certeza hoje, que como era, não vai ser mais. O que vai ser, a gente não faz uma mínima ideia, né? Que a gente vem num processo. E eu lembrei agora, você me tocou num caso, que até aconteceu quando eu trabalhava junto com a Rê. A gente tinha esses eventos bacana e tal. E aí veio um gringo de fora, veio um americano, inclusive, lá no Brasil, dar palestras. Isso há 20 anos, eu tô falando de situação de 20 anos atrás, tá? E ele falou tudo o que ia acontecer, que está acontecendo agora. Por exemplo, eu estava falando com você aqui, com a tecnologia e tal, e eu venho da mídia impressa, eu trabalhei anos em jornal, revista, né, rádio. Valo, eu lembro que um dos nossos chefes pegou e falou assim: esse cara aí cheirou meia, foi chulé pro cérebro. Imagina, então quer dizer que todo mundo perdeu o emprego, não sei o quê. Eu tô falando de coisa de 20 anos. Eu dei risada, porque nova, não tinha, né? Era Maria, ia seguir o fluxo. Gente, essa história, ela ficou, mas eu dei risada, mas eu observei aquilo, nunca mais esqueci, né? Eu vejo a gente hoje, obrigada, Mabi, o áudio tá ok. Eu vejo que hoje a gente tá vivendo tudo aquilo, né? Eu acabei de ler o livro do Yuval Harari, que fala também, faz uma análise muito bem feita sobre o passado e agora, e o que... Né, umas previsões, a gente não tem as respostas, mas como era, não vai ser mais. Eu acho que todo mundo está hoje, eu acho que a gente está tendo ao mesmo tempo uma puta oportunidade de sair do piloto automático, se auto-observar e ver como que eu posso me reinventar com tudo isso que está acontecendo, sem ficar também criando uma ansiedade e viver no futuro, viver o aqui e agora. Como é que eu posso fazer desse momento ser um momento super legal? Porque sair da zona de conforto é só começar, gente. Depois a gente acostuma, vai, sabe? O negócio é começar.
Eu tenho um exemplo super bom dessa história de mudança para dar para vocês, né? Eu gosto muito do Simon Sinek. Acho que fica claro para todo mundo que acompanhou os insights, porque a gente fez menção em 3 dos insights sobre o Simon Sinek. Quem não conhece, ele é um palestrante, um conteudista, um pesquisador, já escreveu uma série de livros, o cara que fala do Golden Circle, do porquê das coisas, o porquê é tão importante, enfim, entre outras coisas mais. E ele, numa live esses dias, ele contou um case muito legal que aconteceu nos Estados Unidos sobre as pessoas estarem dispostas e disponíveis à mudança. Então ele disse que em Nova York tinha um restaurante que tinha acabado de abrir, né? E eles faziam pizza em fatia. E aí você pensa, como é que um restaurante que vende pizza em fatia em Nova York vai conseguir sobreviver a essas mudanças e a todo o contexto que está acontecendo, né? E aí eles falam, gente, mas e agora? Como é que a gente vai? Porque se vende em fatia, a pessoa, ele não é o restaurante típico que vende uma pizza inteira, né? Mesmo que fosse a delivery, ninguém vai comprar uma fatia só. E aí o que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão que no forno de pizza, eles podiam comprar umas formas para fazer aqueles protetores de frente, que são aqueles escudos visuais para médicos, sabe? Que você acopla um escudo visual transparente para os hospitais, para quem está atendendo nos hospitais, que ele é enorme, assim. É como se fosse uma coisa meio de acrílico. E eles começaram, era mais ou menos do tamanho de uma fatia grande de pizza. Então eles começaram a produzir muitos desses objetos para poder fornecer para os hospitais e para o pessoal, para os médicos. Então o Simon Sinek fala, gente, essa foi uma readaptação, a mudança super rápida que eles tiveram, um insight super interessante. E olha só, já juntando com, inclusive, a última parte que você acho que vai perguntar do último insight, né? Como é que fica a sua empresa depois da Covid. Olha só, quando você tem uma ideia original, que você está aberto à mudança, você está aberto ao novo, percebe os sinais, vê o que você tem de ferramental, o que você pode mexer, o que você pode inovar. O Simon falou, depois que a quarentena passar, eles têm 3 opções. Podem voltar a ser a tal da pizzaria de pizza em fatias, eles podem continuar, decidem não fazer mais isso, só fornecendo essas peças para hospitais ou outros moldes que eles venham a querer fazer, ou podem ter 2 empresas. Foi o nascimento de 2 negócios, é uma oportunidade. Então, tudo depende do quanto você, como é que você olha para a mudança, o quanto você está aberto e receptivo para ela e o quanto você está disponível a se reciclar e não ficar segurando aquilo que já passou, aquilo que não faz mais sentido. Gente, às vezes tem que soltar mesmo e tem que esvaziar a gaveta. O que não serve mais é hora de ir embora.
E você pode se surpreender, né? Eu fui surpreendida por mim mesma, porque eu nunca imaginei que eu fosse me formar em professora de yoga, esse ano eu faço 50, com muito orgulho, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que eu falo, caramba, vou dar aula em português e inglês, em 2 línguas. Quando eu imaginei isso na minha vida? Eu tô amando, né? Hoje eu trabalho como life coach, eu atendo pessoas aqui, eu trabalho num restaurante aqui que eu tô melhorando o meu inglês. Antes eu tinha que pagar na escola para aprender inglês, agora eu recebo e ainda sirvo e ainda me divirto. Então eu acho que assim, tudo é uma oportunidade. oportunidade. E atuando em várias plataformas. Faço aqui, faço lá no blog também. E tudo em casa, né? A gente não tem aqui, gente... É, não é fácil aqui, quando você quer ter uma pessoa para vir limpar a tua casa aqui, custa uma fortuna. Eu nunca contratei aqui. Então, assim, todas essas coisas você vai vendo que é só começar, gente. É se dar oportunidade para se abrir e deixar a coisa fluir e acreditar em você, porque assim, se inspirar, ter pessoas, se cercar de pessoas que te puxam, que te dão toques construtivos para que você se encoraje, sabe aquela coisa, você primeiro assume o seu empoderamento, mas também se cercar de pessoas que não vêm te jogar balde de água gelada, né? Sair meio que dar umas cortadas nessa coisa de reclamação. Reclamar é clamar duas vezes. Então é pegar e ver o que você tem aqui agora, como a Renata falou, é com pequenos passos, né? Tem dias que a gente está mais animado, a gente faz a aula inteira de ginástica. O dia que a gente não está, faz 10 minutos, mas faz. Você nunca vai se arrepender de ter feito. Você vai se arrepender de deixar a preguiça te dominar. Então mostrar, começar a educar a preguiça, educar a dor, educar esse processo de resistência. Porque muitas vezes, o que é resistência? Como é que eu quebro essa minha resistência? Né? Às vezes é o processo que a mente mente muito, né? O não pensar é fazer. Exercício físico não tem negociação. Eu negociei com a minha preguiça. Não que eu não tenha preguiça. Eu tenho, gente. Se eu deixar, ela me vence todo dia. Eu coloquei a preguiça um dia da semana. E geralmente é no domingo, que é o dia de descansar. Os outros dias, eu tendo afim ou não tendo afim, eu vou meditar todo dia, sim. É que nem escovar dente, é hábito. Eu vou fazer meu exercício físico, sim. Porque isso me traz um puta bem-estar depois, né? Então a gente aprende a identificar. O dia que eu não tô legal, o corpo tá dolorido, opa, hoje eu não vou praticar. Mas isso não é procrastinação, isso não é... É identificar mesmo. Ai, olha, você já respondeu, né,
Eu queria puxar mais um tema interessante. Já faz um tempo isso que eu escrevi um texto que chamava assim: Multipotenciais, dois pontos. O futuro está de olho em vocês. Isso bem antes da Covid, tá? Foi algo que eu vi nas minhas pesquisas sobre um pouco desse mundo em transição, do mundo do futuro, de quais seriam os futuros paradigmas, características. E a gente vai vendo uma migração dos especialistas para os multidisciplinares, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque as próprias empresas estão em busca dessas mentes mais criativas e mais multifacetadas. Então, quando a humanidade ela tem o advento da ciência, a ciência ela pediu o quê? Você escolhe um ponto focal e verticaliza no conhecimento. Então a gente passou muito tempo com o criadouro dos especialistas, né? Então os especialistas, eles estavam sempre muito bem ranqueados dentro dos profissionais, que são aqueles que têm uma visão específica e muito profunda. Mas, por outro lado, você, nessa visão, você traz uma limitação de visão daquela ciência, porque você está olhando para um ponto muito específico e, às vezes, esquecendo que esse ponto se conecta com outros, inclusive com outras áreas. E você pode ter aprendizados de múltiplas áreas quando você abre um pouco esse seu escopo. E aí, a humanidade chega à conclusão que, pera um pouco, vamos agora trazer novas cabeças que pensem, talvez, não com a mesma profundidade, mas sejam experts em várias áreas. E aí essas pessoas, elas conseguem conectar pontos que às vezes os especialistas não conseguem. Então, até é interessante, porque a gestão atual, ela vem misturando muito especialistas com esses multifacetados. E a geração mais nova, ela é muito multitalentosa. É uma geração que tem poucos labels. Então, antigamente a gente falava assim: eu sou advogado, eu sou médico, eu sou arquiteto. Hoje em dia tem pessoas como eu, por exemplo, que tem uma dificuldade incrível de colocar um label para mim. Quando me perguntam o que você é, eu falo: peraí, você tem uma meia hora pra gente conversar? Porque é super complexo explicar o que eu sou. Aí às vezes eu falo: não, eu sou a Lua, prazer. Você quer saber mais ou menos o escopo do que eu faço? E eu não tenho vocação para ser muito especialista. Então isso eu já sei desde que eu nasci. É uma característica, um traço na minha personalidade. Então, acho assim, hoje em dia, o múltiplo virou uma riqueza também. Então, é momento agora, às vezes, para a gente tirar da gaveta várias coisinhas que a gente quis fazer e que a gente nunca testou nem tentou, e às vezes a gente vai achar pérolas absurdas. Eu entrevistei uma pessoa hoje que era um empreendedor, desses super com cara de empreendedor corporativo, E que um belo momento ele começou a ter uma virada, uma transição de carreira gigantesca, gigantesca, gigantesca. Começou a trabalhar com educação, foi dar palestra, foi conversar com jovens. Um belo dia ele intuiu que, para além da voz, ele precisava se manifestar através de uma nova esfera. E ele começou a fazer desenhos gráficos eletrônicos. Até o momento que alguém pediu um quadro para ele, disse que queria ter um quadro na casa. Ele falou, mas eu não pinto quadro, eu só faço isso tipo no computador. E aí a namorada dele estimulou, falou, não, peraí, vamos comprar uma tela, vamos comprar umas tintas e só pega e tenta, porque de repente você vai conseguir reproduzir. Diz que na primeira pincelada que ele deu, a primeira pincelada, ele falou, eu nasci para isso. E hoje, ele fez essa transição faz um ano e meio, mais ou menos, é o ativista do Sentir, eu entrevistei ele hoje à tarde.
Uau.
Ele já tem mais de 700 telas pintadas, já fez vários movimentos artísticos grandes. Então, agora, e ele fez isso antes da quarentena, hein, gente? É momento pra gente experienciar coisas que a gente nem imaginou que a gente pudesse. Ou aquelas vontades. Tipo, eu adoro cozinhar, já fiz umas comidas que nem eu acreditei que era eu que estava cozinhando aquilo sem receita. Gente, qualquer hora eu lanço um livro da enluarada na cozinha que vocês vão ver, porque é uma coisa que eu gostava, mas eu não sabia que eu tinha um talento para isso, me descobri na quarentena, poxa. Então é momento agora.
É,
vocês concordam? Gente, quem tá descobrindo novos talentos?
Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Aqui já são, para mim, 4h31, aí já são 7h31. Se vocês quiserem...
Acho que não vai cair a live.
Vamos
continuar? Acho que não vai cair. Podemos continuar, porque...
Não, fica até uma hora. A gente pode continuar até uma hora.
A gente fica mais um pouquinho, eu acho.
Uhum. Então deixa eu interagir.
Vocês topam, gente? Querem que a gente fique mais um pouco? A gente fica.
E tem,
porque
e
você não levou ela se continua, né?
Cozinhando com a Luá, ó, eu fiquei agora curiosa, vocês precisam vir pra cá pra gente fazer uma
receitas enluaradas.
Será que cola? Eu acho que tem uma amiga da Renata aí perguntando, eu moro em Utah é um estado, eu moro em Draper, que é do lado de Lehigh, e eu fazia yoga nesse estúdio, Brick Canvas lá, que aí ela tava perguntando, então só pra eu interagir aqui com vocês... Eu amo morar aqui em Utah, eu tô amando fazer essa experiência do yoga, porque o yoga pra mim tá indo muito além do tapete, né? Porque assim, quando você olha, você assiste umas práticas de postura lá, você olha e fala, gente, como é fácil. Aí você vai fazer, você vê que não é nada fácil, né? Eu perguntei pra minha professora, quanto tempo você levou pra fazer tal postura? Ela falou, 8 anos. Então assim, isso te traz uma sensação também de trabalhar a paciência, que é o que eu venho trabalhando em mim. Paciência e ao mesmo tempo com resiliência, porque você descobre coisas incríveis nesse processo, né? Quando você começa, tipo, o cara, esse artista, né, hoje, que tá super renomado, dessa virada que você falou, na primeira pincelada ele já descobriu ali o prazer que ele tinha. E eu aqui, eu tô descobrindo umas coisas incríveis que eu fazendo, que eu nunca tinha parado para fazer, porque eu vivia naquela esteira do hamster, porque eu tinha que pagar as contas, eu tinha que trabalhar, eu tinha que vestir a máscara, eu tinha que falar, brincava, né? Oh, vamos lá colocar o narizinho de palhaço e vamos trabalhar. Ninguém tem nada a ver com os problemas, vamos lá, vamos lá. E isso não fazia o teu tempo necessário para refletir o que eu gostava. No entanto que quando eu dei a parada, eu falei, do que eu gosto mesmo? E agora, essa parada é um exercício sensacional, gente. Se questiona. Os grandes filósofos, eles produziram coisas incríveis quando eles entravam no sentimento da tristeza, na reflexão, na introspecção, no, sabe, quando a vida virava do avesso, aí que eles começavam a ver o outro lado desse avesso e traziam insights que são clássicos, que a gente hoje estuda, que nos engrandece tanto.
Os maiores filósofos, eles entraram em conexão com uma coisa que é super simples e que a gente pode fazer agora, olhando das nossas janelas. Conexão com a natureza. Na observação dos fenômenos do mundo natural, do macro e do microcosmos, e até dentro do nosso próprio corpo humano, eles descobriram as maiores maravilhas. A grande filosofia está colada, está dentro da gente, está no entorno da gente, está aqui em cima e a gente não percebe. Essa é a maior fonte de aprendizado. Porque imagina se Platão tivesse acesso ao Google, o que ele seria? O maior popstar do mundo. Que se a filosofia dele dura mais de 2000 anos sem o WhatsApp, sem o Google, você imagina Platão no mundo tecnológico. Ou talvez não desse para existir, né? Porque ele não ia ter tempo, né, para perceber o mundo, os fenômenos do mundo natural. Esse está sendo o problema da humanidade moderna, né? A gente não tem tempo. Gente, minha mãe está na live, curtindo Supermãe.
Observar é uma ação poderosa, Gilmar. Eu acho que tudo que a gente observa, você falou uma palavra mágica que eu uso muito aqui, né? Principalmente quando vem esses sentimentos, assim, a gente identificar, observar o que tem por trás. Por exemplo, a decepção me ensinou muito ano passado, né? Eu tive uma grande decepção com esse negócio de mestre, guru e tal. Por isso que eu hoje falo, ó, foi daí que nasceu o meu projeto Eduque-se. Porque às vezes a gente projeta no outro, né? Põe um pedestal, e que é uma puta insegurança nossa. Eu fui ver que atrás da decepção tinha uma insegurança minha também. Porque o que eu via de luz no outro não tava no outro, cara, tava em mim. Conheço um monte de gente que se cura indo pra igreja, mas não é porque vai pra igreja, é pela fé da pessoa. Então eu acho que assim, é a gente começar primeiro, se apropriar da nossa luz, né? Eu acho que tem uma. Eu tenho uma frase do Nelson Mandela, que é uma das minhas favoritas, que fala sobre a luz, né? Que você se diminuir, você não vai resolver em nada. Ao contrário, quando você se põe, acende a sua luz, você pode ajudar o outro a ter os insights, a tudo. Não se pondo num patamar superior, como você falou, né? Quando a gente estava falando de conexão. Não, muito pelo contrário. Nós todos somos iguais, estamos todos na quarentena. Aqui nos Estados Unidos a gente passou, tá passando ainda. A gente é o primeiro do ranking, né? Não dá.
Mas a gente passa rápido, aguardo.
Não, que horror, mas, né, gente? Não, a gente lidar com tudo isso sem entrar no drama, gente. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Só que se a gente dramatizar e a gente entrar nessa vibe, não vai resolver nada. O que você pode se surpreender é quando você aceita tudo isso e fala, tá, eu não tenho como mudar esse cenário, não tá nas minhas mãos, mas eu posso mudar a mim mesmo. Faltou falar de liderança humanizada. O que você quer dizer exatamente, Luá, com liderança humanizada? E você acredita que as lideranças tenham que rumar num sentido humanizado? Que as empresas tenham que rumar num sentido humanizado?
Olha, o que cada empresa vai fazer para assumir seu próprio controle dentro desse contexto de complexidade, quem sou eu para dar essa receita? Agora, não tenho a menor dúvida de que as lideranças precisam mudar a sua visão de mundo e sua visão de conexão e gestão de pessoas. Eu acho que a gente vem, se a gente estuda um pouco da história das organizações, né, a gente é meio filhote dos anos 90 ainda, né? É quando os acionistas começaram a ser os grandes drives, né, de sucesso das companhias. Então, todas as companhias começaram a precisar apresentar resultados para os acionistas que investiam e colocavam dinheiro nessas companhias. E isso acabou gerando um contexto muito difícil, porque assim, você não consegue olhar para as pessoas, ou às vezes até para o produto, ou para a qualidade daquilo que você está vendendo, quando você tem um monte de gente te pressionando o tempo inteiro, né? Como se fossem sanguessugas, exigindo o tempo inteiro um retorno imediato. Pessoas que não olham, às vezes, que o retorno de uma companhia, ela leva tempo. É como uma criança nascendo. Um adulto não nasce pronto. A gente tem todas as etapas, e uma companhia não é diferente, porque as companhias são vivas. São entidades que são vivas. Você dá a luz a uma delas, e depois ela tem todo um trajeto de maturidade até ela, né, poder ser vistosa, vigorosa e produzir todos os seus frutos que ela é capaz. Então, às vezes, as pessoas querem os frutos muito antes do tempo. E quando você tem essa pressão, é muito difícil você conseguir olhar para as coisas que às vezes têm que ser vistas, como no caso as pessoas. Só que bom, porque essa fórmula dos anos 90, que foi muito puxada na época pela GE, o Jack Welch, até ele mudou de filosofia, gente, recentemente. Ele que foi o maior drive dessa história, vamos dar os resultados para os acionistas, ele mudou o ponto de vista dele. Então a Coca-Cola e todas as grandes companhias, os oligopólios enormes, né? A gente agora está num novo momento. E pesquisadores já vieram notando e olhando as curvas, né, de retorno das companhias e eles começam a perceber uma coisa que é linda, ela é fantástica, que as empresas que ao longo do tempo não se renderam tanto às pressões dos acionistas, mas elas cuidaram melhor, balancearam melhor o cuidado com todos os seus chamados stakeholders, talvez tenha gente que aqui não sabe o que é a cadeia dos stakeholders. Os stakeholders são todos os parceiros ao redor e dentro de uma empresa. Então, desde o colaborador até a própria sociedade, é o acionista, são os parceiros da empresa, né, que fornecedores de produtos ou matéria-prima. Então, quando essa empresa ela olha para todo esse conjunto e ela equilibra, ela deixa de uma maneira mais equânime todas essas conexões, ela entrega para todos... Ela, como se diz, ela pulveriza conexões legais com todos eles e cuida de todos os stakeholders, na verdade, a longo prazo, elas são muitas vezes muito mais rentáveis do que aquelas que querem gerar resultados imediatos. Então, vamos supor que um acionista agora comprou uma ação, ou ele comprou nos anos 90, uma ação de uma empresa que resolveu investir em todos os seus stakeholders, tratar todas as pessoas de uma maneira mais equânime, né? E aí um outro, ele comprou as ações de uma empresa que era aquela empresa muito mais voltada ao resultado ano a ano, né? Quanto que ela fatura, quanto que ela rende e tal. Depois, eles pegam essa ação, depois de 20 anos... Muitas vezes, o acionista que comprou uma ação daquela empresa que foi ajudando e contribuindo com todos que estão ao redor, lucrou muito mais a longo prazo do que aquele que tinha apostado naquela empresa voltada ao acionista. E hoje, já tem vários números, já tem várias pesquisas, tem um livro que a gente cita que é o Empresas Humanizadas, que ele precisa ser lido por todos que estão em posição de liderança e todos aqueles que querem montar negócios. Outro, e, gente, vou falar de novo do Simon Sinek. Líderes se servem por último. Tem que ler.
Eu vou ler esse livro porque, assim, eu sou minha empresa, né? Porque isso é só para quem é um líder empresário, que tem toda uma equipe que, com certeza, precisa se reciclando o tempo todo. Mas eu adapto tudo isso que você está falando também para a minha vida, porque eu sou a minha líder, né? Eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, está desempenhando... Embora todo mundo fale, esteja meio batido hoje em dia, e seja seu próprio líder, mas a gente tem que assumir a liderança de fato da nossa vida. Como a gente administra nosso tempo, como a gente administra as nossas amizades, a nossa relação com a família, a nossa relação com a natureza. É tudo uma coisa que vai se conectando criando essas conexões todas. Então, assim, para quem está entrando agora, para quem a gente está com todos esses insights escritos, já foram todos publicados, tanto
já.
Em primeira mão lá para o portal da revista Exame, estão em podcast também. Eu estou com podcast também no meu blog.
É legal que dá para escutar, né? Em vários lugares, fazendo coisas, está fazendo café da manhã, escuta podcast. Tem várias dicas legais, não só para os líderes que estão no topo do escalão, que, aliás, eu nem acredito mais muito nisso. Então, nós somos os líderes das nossas próprias jornadas. Então, acho que esses insights valem para todos, né?
Vale para todos. Eu estou adaptando, por isso que eu falo. Que a gente tem que ter exatamente isso, fazer o filtro, o que eu adapto para a minha vida, dentro da minha profissionalidade, dentro do meu estilo, não entrar mais naquela coisa do mestre, do que o outro fala, do que faz, porque isso às vezes é o estilo de cada um. Você tem que ter assumir a sua luz, assumir a sua liderança, porque é assim que as pessoas também, você vai ver que sua relação com você vai melhorar muito, e a partir do momento que melhora muito com você, vai melhorar tudo ao teu redor, né? Eu acho que é isso.
Odri, tem mais uma coisa super importante para falar da liderança humanizada, que é o seguinte: isso o Simon Sinek fala muito, eu gosto muito desse discurso que recheia praticamente todo esse livro, que é o Líderes se Servem por Último. Que é o mesmo tipo de pensamento, né? Dos líderes que pensam só em retribuir os investidores, né? Os acionistas, é um pensamento, eles, em geral, vão ter um pensamento muito comando e controle. Então, durante muitos anos, essa foi a égide, esse foi o termômetro de controle para a liderança. Então, é comandar e controlar. Então, você pede, fiscaliza se foi feito e bota a estrelinha lá ou dá meritocracia se o cara foi bom. O Simon Sinek, ele pede uma revisão total disso. E essa quarentena está sendo incrível, porque ela vem comprovar que o Simon Sinek estava certo. Ele pede, ele reza por uma troca dessa atitude de comando e controle por uma outra, que é da confiança e cooperação. Então ele diz que os líderes do futuro, os líderes modernos, os que já entenderam como é que você vai fazer a partir de agora para liderar grandes times, eles precisam estar muito ancorados em cima dessas duas palavras, é confiar e estimular na sua equipe a cooperação. Porque quando eles cooperam entre eles, eles ajudam você. Porque você, como líder, você está no alto do escalão, você não consegue fiscalizar todos os círculos em volta de você. Então se você tem confiança no círculo mais próximo, você estimula a cooperação, esses vão fazer os mesmos com os próximos círculos. Então são círculos concêntricos, que são círculos virtuosos que vão meio que ajudando. Quem está no centro que é o líder, né? Que não é também nem um pouco fácil ser líder. Aliás, acho que o caminho mais fácil é o da confiança e da cooperação. Então quando você confia no seu time, se você não confia na pessoa, ela não tem que estar no seu time. Então se ela está... Só contrata quem você confia, porque a melhor coisa é uma régua muito boa, entendeu? Vê se você tem uma relação de confiança, senão ela não tem que estar lá. Então, se você confia, ótimo. Deixa ela ter, amadurecer nela mesma o senso de liderança, de autonomia, de protagonismo. As pessoas adoram quando um líder confere todos esses valores para você. As pessoas amam, ou para o seu time. E outra é estimular nas pessoas a cooperação. Então, o que está acontecendo e que está quebrando, e de uma forma muito bonita e amorosa, todas essas égides e paradigmas do passado? Agora, eles foram obrigados a confiar. A liderança está sendo obrigada a confiar, porque ninguém está dentro daqueles escritórios arranha-céus. As pessoas estão dentro de casa, com as suas famílias, tendo que dividir a responsabilidade familiar com a profissional, e você não está junto com elas, você não tem como fiscalizar 100% do tempo. E a beleza está nascendo daí. As equipes estão colaborando entre si. Olha, não vamos falar de resultado, porque é óbvio que resultado dentro de uma pandemia não vai ser o mesmo. Mas eu escutei a narrativa de vários amigos do corporativo me contando que as equipes não só estão dando conta, como estão assim superando todas as expectativas em termos de produtividade, não estou falando de lucratividade, e várias maneiras interessantes de cooperação e colaboração começaram a se manifestar. As pessoas foram propondo de se ajudarem, entendeu? Umas às outras. Então está surgindo uma nova aliança humana mesmo, sabe? E a liderança já está acordando, e tem umas que já estão muito despertas, na verdade, de que essa vai ser a nova regra para o futuro, confiança e colaboração. Eu acho que nunca mais a gente vai ter o formato de trabalho como a gente tinha antes, e talvez graças a Deus.
Eu tenho os meus certificados do Brasil, mas eu estou fazendo aqui também. E eu estou fazendo ele todo, 30 horas. E a gente tem live toda semana com ele, com o Brian Johnson. E assim, acontece na live assim, algumas perguntas, né? Que ele, por exemplo, ele tem um escritório na casa dele, que ele fala, eu não sei responder essa pergunta, porque essa pergunta você está fazendo para minha esposa, mas espera só um pouquinho. Ele vai até a cozinha, chama a esposa dele para responder ali. E é interessante que assim, você vê cooperação, você vê a transparência, a verdade, e aí nasce a confiança, né? Você fala, meu, olha, essa cooperação é uma coisa clara, então você vê a coisa como ela é. E quando você fala, ai, deixa eu me dar um tempo, isso e aquilo, hoje já não tá mais, a coisa, ela é aqui agora. E eu lá no restaurante que eu trabalho, que é outra coisa, a gente atua em todas as plataformas, desde fazer o sanduíche, servir a sopa. Não, ninguém vem dentro do restaurante, tá, gente? É tudo com máscara, com luvas, e a gente leva sacolinha, tudo catering, tudo lá fora, ninguém entra. Mas tem todo um esquema aqui que tá... Eu tô trabalhando bem menos horas e tal, mas enfim. Lá, eu percebo assim, que eu fico no caixa e eu não sabia um monte de palavras em inglês e tal. Eu tô realmente pra lapidar o meu idioma. E eu percebo que às vezes eu trocava, errava isso e aquilo. Ninguém critica. Simplesmente é uma comunicação de cooperação do corpo inteiro, sabe? Da pessoa, você perceber que você precisa do outro, o outro de você, aquela coisa de me dá o sanduíche, pô, mas esse sanduíche veio no pão de integral ou não? Ah, troquei o pão. Tá, separa esse. Sim. Ai, me desculpe. Não, tudo bem. Só, tipo, a gente focar na solução do negócio, sem a crítica, sem o julgamento, mas a cooperação de verdade. A gente tem que resolver, tem que entregar. E eu percebo isso que acontece, que uma hora é o outro que erra, e eu também faço a mesma coisa, e não, já foi, não sei o quê. E é uma comunicação de cooperação e confiança, como do Cirque du Soleil, Sim. Sabe? Aquela coisa que você se entrega, você tá ali 100% presente, que não dá, que sai tudo certo, gente. Que você fala, caramba, a gente coloca as etiquetinhas lá, às vezes eu esquecia de pôr etiquetinha vermelha, de seu produto foi 100% lacrado, tá seguro, que, né? Às vezes, não, ah, faltou etiquetinha aqui, ou você esqueceu de botar o queijinho, não sei o quê. É, mas não porque é para te julgar, é simplesmente porque você tá focando, vamos entregar. E dá tudo certo, que um fica ali no outro. Gente, essa cooperação eu tô amando. Olha quanta coisa bonita a gente tá vendo. Quanta gente se ajudando, né? Nos prédios, nas coisas. Tem muita gente que ainda não acordou também. Não dá pra gente ficar na expectativa falando, ah, o mundo vai mudar, isso e aquilo. Não, não é disso que a gente tá falando. Assim, o mundo vai ser muito melhor. A gente não sabe. Eu tô torcendo para que seja. Sim. Mas assim, a gente não sabe, eu não tô nessa expectativa. Eu tô na expectativa de me transformar, o que eu posso fazer aqui com as pessoas que eu tô em contato. Tô querendo estar mais nessa vibe, dessa conexão com pessoas que tem a ver com essa, né, com essa transparência, com essa verdade, com essa cooperação. Porque gente tóxica, gente mentirosa, isso e aquilo, a gente também pode escolher não andar e a vida flui muito melhor mesmo. Eu acho que a gente tá numa vibe hoje, numa era que a gente tá vendo as coisas como elas são. Então a gente também tem que fazer as nossas escolhas bem conscientes. Você pensa isso também, Luá?
Penso isso, Bri. Acho que a gente também daqui a pouco tem que ir encerrando, porque o seu vídeo já tá todo mundo tá falando, ele já tá craquelando, que é o horário que congestiona as lives do Instagram, tá? Talvez indo para as considerações finais.
Faz a sua consideração final aí.
Mas então, o que eu queria dizer é que eu acho que... Eu só queria fazer um comentário engraçado do que você disse, porque as pessoas tóxicas agora, elas têm que conviver com elas mesmas dentro da casa delas. E eu acho que não tem momento melhor para desintoxicar.
Nossa,
porque
é mesmo,
uma pessoa tóxica, convivendo com ela mesma, 24 horas, no máximo com um filho ou marido, deve ser uma dureza muito grande. Então essa quarentena vai dar uma lapidada e quem sabe essas muito tóxicas vão ser mais levinhas quando a coisa passar.
Nossa, eu não tinha pensado nisso, Luá.
É como gente que educou mal o filho. Que passou a educação do filho para outras pessoas que não a si mesmo, né? Os pais. De repente, os filhos são aqueles filhos que dão muito trabalho, mas na época antes da quarentena eles estavam na escola, tinham outras pessoas cuidando e você não tem que conviver tanto. Agora, com essas crianças que foram mal educadas, que você tem que conviver 24 horas por dia olhando o trabalho que você fez, o resultado do seu pouco trabalho, vai ter toda uma revisão dos pais da falta de educação ou da determinação em educar um ser humano, que por filho não é fácil. Então acho que essa quarentena em todos os âmbitos está sendo muito interessante para a revisão de tudo que a gente fez até hoje, né?
Bem isso, né, Renata? Concordo totalmente. É aqui se faz, aqui se paga. Enfim, agora é o momento.
Ah, vamos, Renatinha, sua linda, te amo.
Vamos encerrar, então. Eu queria fazer uma consideração final, pedir para você também fazer deixar a tua mensagem, uma associação que você queira fazer da forma que teu coração sentir aí, de deixar aqui uma esperança também no sentido de fé para as pessoas. E lembrando que o nosso vídeo já está lá no YouTube disponível para quem quiser ver os outros insights que nós tivemos, que foi muito bacana, inclusive. Então estão todos convidados. E aí eu te peço para você fazer o seu encerramento aqui para a gente, pode ser?
Bom, gente, como vocês sabem que eu falo para caramba, e acho que a gente falou bastante coisa bacana, inclusive a entrevista que a Adri fez com a gente na semana passada tá muito legal. Recomendo que quem gostou do assunto veja, porque a gente não tá tratando das mesmas coisas, apesar da base ser, né, a mesma, que são essas 8 insights sobre liderança, o assunto foi outro. Então quem quiser olhar, tá gravado no YouTube. Mas
e
eu quero encerrar...
Hã?
Como
estão nascendo outros.
Ai, se Deus quiser, que a química foi boa. Mas é um prazer de conhecer todos que estão falando, prazer em me conhecer, é um prazer conhecer vocês, gente. Muito obrigada. Mas vou encerrar com um texto pequenininho que a gente encerra o último dos insights, que é sua empresa depois da Covid, né? E esse insight não é meu, não. E eu vou ter que ler, porque a cabecinha também não é assim para decorar tudo. E é um insight do Vitor Hugo. Então a gente traz um grande que já atravessou tantos períodos também mais difíceis do que o nosso. E ele tem a sabedoria, acho que, de dizer, conferir palavras para a gente se acalmar um pouco e entender o que está acontecendo, né? Eu fiz uma cola aqui, gente, ó, para ler o Vitor Hugo no final. E ele diz assim, e quem quiser esse texto, é só ir lá na última postagem, ele é o fim da nossa jornada pelos outros 8 insights. Ele diz assim, ó, quem quiser saber sobre o futuro, né? O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, ele é inalcançável. Para os temerosos, é desconhecido. Para os valentes, é oportunidade. Então, gente, e quem é o valente? Isso é o que o Vitor Hugo fala. O valente é aquele que, ó, age com coração. O valente é aquele que tem coragem. Coragem de agir. Agir com o coração. Se a gente se mantiver aqui, ó, com certeza do nosso agir através desse órgão inteligente, se a gente não se deixar corromper por tudo isso que a gente está sendo invadido, por todas essas notícias ao redor, eu acho que a gente pode fazer desse momento, que sim é doloroso, também uma grande oportunidade. E que seja uma oportunidade de transformação imensa para todos nós, porque a gente merece. E como o Yuval Harari mesmo fala, ele falou no manifesto da Covid, né? Ele diz que ele espera que nasça a solidariedade global, e assim eu espero também. Um beijo para todos, muito obrigada
por participar. Um mundo sem fronteiras. Eu desejo um mundo sem fronteiras, uma amizade sem fronteiras, porque não tem mais fronteiras, gente. Eu vou encerrar com vocês com a vela. Que
a minha não está aparecendo tanto, mas ela está acesa aqui também.
Olha, deixa eu ver esse lado que está preto aqui, ó.
É, a Adri pediu para todo mundo ficar com vela, eu, a Renata e ela. Vou queimar o
cabelo. E vocês que não estão com vela, não, a gente vai se iluminar aqui pela vela, isso aqui é uma metáfora só. Porque a intenção é a gente se conectar com a luz que habita dentro de mim, da Luá, que também se conecte com a luz que habita dentro de você. Vamos assumir nossa luz, vamos fazer a nossa parte, não é isso? E aí acho que a gente vai ter um mundo diferente, sim, sem fronteiras. Não tem primeiro ranking, segundo no ranking. Não, hoje nós estamos num patamar. Eu desci do salto, não foi só quando eu me aposentei, não. Na publicidade. Eu desci do salto e desço muitas vezes, porque o ego da gente, ele às vezes nos confunde. Mas o ego também é importante. Então, a gente começar a olhar para todas essas coisas que estão acontecendo e acreditar que a gente não tem esse controle e que tudo que está acontecendo é por uma razão, que a gente um dia vai ter essa resposta. Hoje ninguém tem, mas um dia nós vamos ter. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu amei a presença de todos vocês, depois eu vou ver os comentários aqui, vou interagir com vocês. Gratidão, Luá, que imagina, conexão gratidão, maravilhosa. Gratidão, Renata, por ter colocado você
gratidão,
na minha vida. Gratidão mesmo, gente. Um
Ô,
beijo,
Adriana,
a todos. Um abraço.
E o futuro, o que será o futuro? O que será do amanhã? O amanhã será o que você criar.
Acredito muito nisso, são as escolhas. Beijo. Tchau.
Beijo, querida. Muito obrigada.
Beijo. Tchau, tchau.
Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo, você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de cada um de nós. E conforme deixamos nossa luz brilhar inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Nelson Mandela, nossos medos e nossa luz.